Bom dia a todos. Creio que estamos em condições de iniciar a nossa comissão. Portanto, queria agradecer a presença do IFAP, através do seu presidente, o Sr. Dr. Luís Souto Barreiros, que é o presidente do Conselho Diretivo, bem como os dois vogais do Conselho Diretivo, o Dr. Fernando Mouzinho e o Dr. João Falcão, que se disponibilizaram, que nós agradecemos, para nos prestarem informações sobre uma iniciativa legislativa levada a cabo pelo PST e pelo CDS-PP relativamente à criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral. Obviamente que este diploma é muito importante e obviamente também que as informações que o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca possam ter para enriquecer este diploma serão bem-vindas, obviamente. Infelizmente houve aqui uma pequena situação, porque o Sr. Presidente trazia uma apresentação em computador que não vai poder fazer porque não estávamos preparados para isso em cima da hora. Aliás, é uma questão que nós temos que preparar para o futuro, perguntar às entidades se porventura querem fazer uma apresentação através de algum meio informático, porque assim já estaremos preparados para isso. Independentemente disso, estamos em condições de iniciar a nossa reunião e diria que o modelo de intervenção, o modelo dos tempos, é que o Sr. Presidente do Instituto terá 10 a 15 minutos para uma exposição dos motivos e, seguindo-se depois as várias perguntas dos diversos grupos parlamentares, fim das quais essas perguntas, terá 10 minutos para responder. E dada esta explicação inicial e os agradecimentos e as boas-vindas, dava-lhe a palavra ao Sr. Presidente para iniciar a sua intervenção.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Eu iria tentar, não sendo a nossa área, não tendo intervenção direta na matéria sobre o qual está em discussão, ou seja, o cadastro, nós não trabalhamos com o cadastro, nem temos, não somos uma parte interveniente nos processos de cadastro. Eu iria focar essencialmente a minha apresentação no sistema de identificação de parcelas ou parcelário, que eu penso que foi o que me pareceu que seria a principal relação com o objeto em discussão. De qualquer forma, irei obviamente disponibilizar a apresentação que tinha feito para depois ser divulgada aos senhores deputados, por acaso, porque de alguma forma há sempre alguns elementos que podem ajudar. Eu começaria só por muito sumariamente dizer o que é o IFAP, para quem não conhece. O IFAP é o organismo pagador acreditado pela Comissão Europeia para os fundos agrícolas comunitários e a autoridade de certificação para os fundos das pescas. Ou seja, isto quer dizer que na prática nós somos responsáveis pela gestão e controlo dos fundos comunitários na agricultura e no caso das pescas, no que toca à certificação. Também temos outras competências ao nível de ajudas nacionais nestes dois setores, na agricultura e pescas, dos quais somos responsáveis pelo pagamento. O parcelário, pronto, a minha apresentação iria se sentar em quatro pontos, eu iria tentar seguir o que tinha na apresentação. Primeiro, o que é que era o parcelário, as suas principais fontes de atualização, a interação que nós temos com outras entidades e os nossos projetos em curso. Também, só para terem uma ideia, ainda aqui em termos de enquadramento, o IFAP, em termos de pagamentos na agricultura e pescas, ou seja, nós somos responsáveis por um pagamento anual, em média, de 1,6 mil milhões de euros depois na agricultura e pescas, e a cerca de 225 mil beneficiários, e pagamos um total de 350 tipos de ajudas diferentes. E o parcelário acaba por ser a ferramenta de controlo administrativo para a maioria destes apoios, ou seja, cerca de 800 milhões de euros de apoios anuais têm a sua base de controlo neste sistema de informação. Por isso é uma peça fundamental no garante da qualidade e do bom pagamento, e a sua qualidade de atualização é responsável para que tenhamos baixos níveis de desconformidades. E só para vos dar um exemplo, na principal ajuda direta aos agricultores que assenta na área, que é o regime de pagamento base, as taxas de erro, ou seja, as taxas de desconformidade que existem hoje em dia em controlo físico, estão na ordem do 1,6%, ou seja, abaixo do que é considerado a materialidade do erro, ou seja, 2% é o limite a partir do qual se considera que o erro é material, abaixo. Bom, isto é muito relevante porque é um indicador da qualidade do sistema. Começando pelo que é que é o parcelário. Pronto, o parcelário tem o seu enquadramento legal num conjunto de regulamentos comunitários, que são a base dos apoios que nós chamamos do sistema integrado de gestão e controlo, que são essencialmente os apoios à superfície, quer dizer, no primeiro pilar da PAC, os regimes de pagamento de base, regimes de pequena agricultura, e no segundo pilar as medidas agroambientais, as medidas para as zonas desfavorecidas, etc. O parcelário cobre todo o território nacional, sendo que no continente...
Desculpe interrompê-lo, tem a sua pena.
Tenho.
Muito bem.
Sendo que no continente, os principais intervenientes para a manutenção deste sistema, pronto, é o IFAP, enquanto responsável e quem disponibiliza todo o processo, as Direções Regionais de Agricultura e Pescas do Ministério da Agricultura e as organizações de agricultores, as confederações, a Confagri, a CAP, a AJAP, a CNA e a CNJ, que são entidades que têm funções delegadas do IFAP e que são intervenientes também neste processo e que estão também na linha da frente junto dos beneficiários e os próprios beneficiários. O que é o parcelário? O parcelário é um sistema de informação geográfico composto por várias camadas de informação, vários layers. Como disse, é um dos principais instrumentos de controlo no sistema integrado de gestão e controlo. Estas várias camadas começam desde os ortofotomapas feitos com base na fotografia aérea, numa cobertura aérea que tem que estar permanentemente atualizada, ou seja, que nós atualizamos com uma certa regularidade, ou mesmo com imagens de satélite que vamos obtendo, nomeadamente da Comissão Europeia. Depois tem várias camadas de informação, tem camadas com pontos que são árvores, que em alguns casos nós temos que as ter perfeitamente identificadas, nomeadamente situações particulares. Temos uma camada com a ocupação do solo, ou seja, é um ponto fundamental para o sistema, é a ocupação do solo, saber que tipo de ocupação é que está lá. Depois temos uma camada com subparcelas e depois com parcelas, ou seja, que são parcelas declaradas e que têm um determinado limite. E depois temos várias outras camadas de informação, cartas militares, limites administrativos, outras informações, nomeadamente de rede Natura, outro tipo de condicionantes, zonas de intervenção florestal, polígonos de investimento que também são relevantes para as medidas de investimento, onde aqui o parcelário também serve como ferramenta, mas já a um segundo nível. O que é que dar-lhes ideia de alguns dos números associados ao parcelário? Ou seja, o parcelário tem um total de 3 milhões e 500 mil parcelas identificadas, um total de 5 milhões 163 mil hectares. No continente estão 3,3 milhões de parcelas para 5 milhões de hectares. Deste total, em 2016, há um grupo que nós chamamos as parcelas ativas, que são cerca de 2 milhões e 100 em 2016, que são as parcelas que, para nós, onde nos preocupamos mais em manter atualizada a informação, principalmente a informação da ocupação do solo, porque são aquelas que estão sistematicamente a ser utilizadas para os apoios na agricultura. Por isso, nós não podemos, para este, não conseguimos ter capacidade de estar a atualizar a ocupação de solo de todo este parcelário e focamos essencialmente no controle, na atualização sistemática, no. Esta aqui, a apresentação. Centramos essencialmente neste grupo de parcelas sobre o qual nós temos um mecanismo de atualização mais robusto. As outras são atualizadas, mas não é algo que nos preocupe tanto, uma vez que não estão a ser pagos apoios sobre essas parcelas atualmente. Por isso, temos que nos concentrar um pouco o esforço naquilo que, que era aqui o essencial. Temos também um conjunto de baldios marcados no parcelário, porque há muitas medidas que, onde eles são relevantes, num total de 5.986 baldios identificados. Este número pode não corresponder exatamente ao número de baldios, porque o critério que nós utilizamos não é necessariamente o mesmo que é utilizado para a identificação de baldios. Podemos ter um baldio partido em vários, porque é a forma como nós os marcamos. De qualquer maneira, correspondem a uma área de 353 mil hectares que estão aqui dentro deste número total de baldios e que tem um número total de utilizadores, 13.300 utilizadores. Ao todo, no parcelário, o número de declarantes, ou seja, pessoas ou entidades que detêm parcelas registadas, são 458.718. Ao todo, dos quais 424 no continente. Ao todo, no parcelário, as parcelas identificadas representam 41% da superfície do território continental. Como é que... Eu se calhar então aproveitava aqui. Já está. Eu ia pôr só aqui então no ponto da. Não está a dar. Era só para se. Como é que é a gandalina? Como é que tinha posto no anterior? Que eu dali conseguia. Como é que. Espera. Aqui dá para pôr, aqui sim. Ah, não, dá a mesma coisa. Pronto. Já dá. Eu ia só pôr aqui. Pronto, isto era a parte. Aqui era a representação gráfica das várias camadas de informação. Portanto, basicamente, de algumas das camadas que eu referi. Isto é um sistema por camadas de informação. Aqui estão os dados que estava a citar há pouco. Centrando então aqui. Aqui temos basicamente a estrutura que garante a atualização deste sistema. Ou seja, nós temos ao todo a trabalhar connosco 804 postos de atendimento, dos quais 686 estão nas organizações de agricultores, com funções delegadas nossas, 99 nas direções regionais de agricultura. Ao todo, trabalham no sistema 1847 técnicos acreditados, ou seja, são técnicos que fizeram um curso de formação e foram certificados por nós para poderem trabalhar no sistema. Apesar de toda esta quantidade de entidades e pessoas a trabalhar no sistema, o IFAP faz essencialmente um trabalho de, além de fazer as regras e de manter o sistema, faz um trabalho também de controle de qualidade e supervisão do sistema. Ou seja, nós estamos sistematicamente a avaliar o que está a ser feito no sistema. Desculpa, isto não está. Então é este. Pronto. A informação disponível no sistema divide-se aqui em dois grupos, o que chamamos a camada editável, que é aquela que será atualizada nas várias salas de parcelária, nos vários balcões, que são as parcelas, as ocupações de solo, as árvores, a parte de investimentos e infraestruturas e as parcelas de vinha. Bom, isto porque das coisas que fizemos nos últimos anos foi fazer uma interligação com o sistema de cadastro vitícola. Ou seja, neste momento a parte gráfica do sistema de cadastro vitícola é o parcelário e os dois sistemas estão interligados. Por isso nós, neste momento, tudo o que são medidas de apoio à vinha, já há uma ligação entre os dois sistemas que nos permite garantir uma atualização e uma sincronização dos dois sistemas. Depois temos como informação de referência, como referi há pouco, os ortofotomapas. Temos camadas de vários anos de ortofotomapas, as cartas militares, os limites administrativos, também, como referi, os mapas de Rede Natura. Também temos um layer de informação relativamente às expropriações por entidades públicas, que são relevantes para nós também em termos de ver áreas que já não poderão ser objeto de apoio. As áreas geográficas de aplicação das medidas do PDR, neste momento no caso das medidas agroambientais, perímetros de captação de águas públicas, faixas de proteção de massas de água, etc. Pronto. Como referi, o sistema de informação parcelar disponibiliza a informação geográfica para apoio ao sistema de integrado de gestão e controlo. Nomeadamente a identificação das explorações, áreas e limites das parcelas agrícolas e a sua localização geográfica, a identificação da ocupação cultural, a determinação das superfícies máximas elegíveis para os vários regimes de apoio do primeiro ou do segundo pilar da PAC, a identificação dos responsáveis pela exploração da parcela. Ou seja, para nós é relevante quem explora a parcela. É óbvio que para poder explorar a parcela tem que ter um título qualquer para poder fazer, mas o principal aqui é saber quem explora. Localiza também e determina a dimensão das superfícies de interesse ecológico, que é algo que surgiu agora também com a nova PAC. Localiza e determina as áreas geográficas de aplicação das medidas do âmbito de desenvolvimento rural, nomeadamente as agroambientais. Identifica os projetos de investimento e também identifica e delimita as explorações pecuárias para efeitos de licenciamento. O licenciamento das explorações pecuárias, o REAP, obriga à marcação das parcelas no parcelário. Os procedimentos para identificar uma exploração. Como é que funciona? Um agricultor desloca-se a uma sala de atendimento, exibe os documentos de identificação e título de posse dos prédios. A atualização é feita diretamente pelo técnico na base de dados do parcelário. O processo de atendimento é arquivado, o agricultor pode visualizar a exploração, consultar os documentos de caracterização através da sua área reservada na página de internet do IFAP. Eu posso dizer que nós temos atualmente cerca de 170 mil utilizadores registados na nossa área reservada. A atualização da informação é efetuada apenas por técnicos credenciados. E a delimitação e classificação das ocupações de solo efetuada sobre os ortofotomapas mais recentes. As fontes de atualização são essencialmente as salas de atendimento, em que a atualização é feita por declarações por parte do agricultor, junto às entidades protocoladas das organizações de agricultura ou das direções regionais de agricultura, por resultados de controle, ou seja, os resultados do controle de campo, que é feito sobre 5% em média das candidaturas anuais, são integrados automaticamente no sistema de informação parcelar e por revisão regular. Ou seja, nós temos todos os anos, no segundo semestre do ano, temos equipas das organizações de agricultores que vão revendo as ocupações de solo das parcelas. Ou seja, nós damos a volta ao país em um ciclo de 4 anos, porque isto é o que nos garante também a fiabilidade da informação. A interação com outras entidades. Pronto, como nós temos articulação com variedíssimas entidades para vários objetivos, só para dar aqui alguns exemplos, no caso com a DGADR do Ministério da Agricultura, para disponibilizarmos um documento específico para a Bolsa de Terras e informação para a realização de controlos para a Diretiva Nitratos. No caso do IVV, temos a ligação com a informação do Cadastro Vitícola. No caso da Direção-Geral de Veterinária, os dados do REAP e do SNIR, o Sistema de Identificação e Registro Animal. Para além disso, para o controle da segurança alimentar na produção vegetal, também utilizamos o parcelário. E para, atualmente, para a certificação do porco ibérico, também foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Com o Instituto de Conservação da Natureza e das Flores, temos também protocolos de partilha de informação para o âmbito do inventário florestal e, do lado das florestas, também vão fazer uma fotointerpretação de alguns dos pontos do inventário para podermos complementar o parcelário. Com a DGT também temos partilha de informação na produção de ortofotomapas, etc. Temos também aqui uma ligação agora que estávamos a tentar implementar, de utilizar parte dos limites do cadastro existente como sistema, como informação de apoio à marcação de parcelas. Temos também com a APA, para fornecimento de dados para o Sinierpa, para o IGAMAOT, também no âmbito do controlo das ações de inspeção, para o INE, com fornecimento de informação para estatísticas e com a Autoridade de Gestão do PDR para informação para a avaliação dos projetos de investimento. Só para terminar, identificar-vos alguns dos projetos em curso que nós temos neste momento. Temos uma medida simplex, que é o parcelário acessível a todos, que está concluída e que será apresentada muito brevemente, em que basicamente nós vamos disponibilizar na nossa área pública o parcelário para todos poderem consultar, obviamente sem os dados pessoais estarão reservados, mas a informação das ocupações de solo será o género de um Google Earth com as marcações das parcelas e a informação das várias camadas. Vamos também disponibilizar dentro da área reservada para o agricultor, aí já há mais informação com mais detalhe da sua própria exploração e que ele depois pode exportar para os seus próprios sistemas de informação, mas estará aí
mais detalhada.
O último, um projeto também de detecção automática de culturas que estava a ser feita com a Faculdade de Ciências de Lisboa, o Instituto Superior de Agronomia, a desmaterialização dos processos de atendimento que também está a ocorrer e pronto, e um desenvolvimento contínuo de aplicações para melhorar o processo.
Obrigado, Sr. Engenheiro Luís Souto Barreiros, Presidente do Conselho Diretivo do IFAP. Nós demos mais alguns minutos devido à circunstância de instalarmos o sistema informático que permitiu apresentar o PowerPoint e assim ser mais fácil até a compreensão da exposição. E daria agora a palavra aos grupos parlamentares, sendo que vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD e irá ter a palavra o Sr. Deputado António Topa.
Bom dia a todos. Eu gostava de saudar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, o Sr. Engenheiro Luís Souto Barreiros e os técnicos ou pessoas que o acompanham também. E gostaria de referir expressamente o seguinte: este projeto que cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral é um projeto que essencialmente vem rematar toda as amplas reformas do ordenamento do território que foram efetuadas em Portugal pelo último governo. Portugal é um país que tem muito pouco cadastro, tem 17% da propriedade rústica cadastrada e não é fácil fazer cadastro. Aliás, por experiência própria, eu sei que não é fácil fazer cadastro, por um lado é muito caro e muitas vezes o cadastro, se não tiver uma intervenção coletiva da população muito forte, ele aparece com muitos problemas. Não há em Portugal um mecanismo que defina de uma forma única a propriedade. Nós sentimos todos que, por exemplo, em termos matriciais, os prédios muitas vezes estão registados 2 e 3 vezes, porque os destaques muitas vezes na matriz predial não são efetuados e muitas vezes a área de território nacional duplica se nós somarmos todas as áreas que existem, por exemplo, nas finanças e nas conservatórias. Mas a parte da vossa intervenção que essencialmente achámos importante para este projeto é que esse parcelário, todo o parcelário que existe no território nacional, existem bastantes municípios no sul do país que têm cadastro predial aprovado. Por exemplo, o centro e norte do país praticamente não têm cadastro. Esse parcelário, também por experiência própria, porque tenho pedido algumas vezes até por anteriores funções que desenhava em termos, que desempenhava em termos profissionais, e eu pedia estes cadastros, estes parcelários. Há muitos, por exemplo, na zona do Alto Douro, Vinheteiro, que eu, ali na zona de Alameda, e portanto todo este parcelário estava devidamente identificado. Tinha a definição correta das culturas, tinha as áreas perfeitamente definidas. E portanto, como através deste projeto de lei, o cadastro deixa de ser uma coisa aprovada através de uma definição em termos territoriais com uma dimensão territorial e passa a ser fundamentado na propriedade, é muito importante todo esse parcelário para a execução do cadastro predial, porque todos nós sabemos que este parcelário está bem elaborado, tem a definição perfeita da propriedade, tem a propriedade devidamente identificada, tem a definição das culturas e da ocupação de cada cultura e, portanto, eu entendo que com esta nova filosofia de que o cadastro não compete a ser executado por uma só entidade, mas qualquer pessoa pode participar na inserção deste cadastro, desde que seja devidamente aprovado por um técnico devidamente credenciado, um técnico cadastral devidamente credenciado, e eu penso que há aqui uma base importante. E este projeto, nisso, tem uma importância bastante grande, porque consegue fazer, por exemplo, que toda esta área, este parcelário, possa perfeitamente ser enquadrado no cadastro predial e automaticamente fazer com que aquilo que o projeto tem interesse, que é a definição de um único, do número de identificação predial, um único número, que é um número para as conservatórias, para as finanças, para o ordenamento do território e também naturalmente passará a ser para as propriedades rústicas e também para o desenvolvimento rural. Portanto, esta matéria é... Se acham bem que esta informação, toda a informação que têm, seja enquadrada no cadastro predial com a definição do número de identificação predial de cada prédio, e, portanto, que esta execução, esta inserção, chamamos-lhe assim, e definição do prédio, possa ser efetuada com um número de identificação predial único para o país, e, portanto, se toda esta disponibilização pode ser efetuada sem qualquer impedimento.
Terminou, Sr. Deputado.
Exato.
Obrigado, Sr. Deputado António Topa. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Domingos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Luís Barreiros, do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, e na sua pessoa cumprimentar os demais acompanhantes. E nós estamos a desenvolver um trabalho no âmbito de um projeto de lei que foi apresentado pelo PSD e pelo CDS, o projeto 300, no âmbito do cadastro predial. E há, de facto, um consenso muito alargado de todas as forças envolvidas nesta problemática. Todos os grupos parlamentares têm vindo a manifestar um grande interesse e empenho nesta matéria, no âmbito do trabalho desenvolvido na Assembleia da República. Existe também uma grande preocupação ao longo dos sucessivos governos. Também o atual governo nomeou um grupo de trabalho em julho para desenvolver um trabalho nesta área para apresentar os trabalhos definitivos. Tem um período, penso que, de 9 meses para apresentar. E esta Assembleia, e particularmente esta Comissão, entendeu desenvolver um conjunto de audições a múltiplas entidades, e naturalmente que o IFAP é uma das entidades que foi entendido por conveniente fazermos uma audição para nos inteirarmos da informação que esta instituição pode dar. E daquilo que fomos ouvindo, apresentado pelo Sr. Engenheiro, acho que estamos perante uma instituição com um vastíssimo uma vastíssima área de conhecimentos no que toca à identificação da matéria. E o que nos importa aqui muito, particularmente, são as questões de natureza operacional. Porque ao longo de todos os anos há muitas iniciativas legislativas, quer através da Assembleia da República, quer através dos sucessivos governos, mas o certo é que, chegados aqui, Portugal continua sem um instrumento fundamental para a gestão e ordenamento do território, que é o SNIC. E, nesse ponto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro se esta, qual é o contributo objetivo que pode trazer para ajudar a que este problema seja, de facto, resolvido num espaço de tempo razoável, visto que já andamos há muitos e muitos anos para tentar resolver isto. Que contributos é que a instituição pode dar através da identificação, na cartografia que apresentou, acho que tem aqui na área da agricultura, de facto, as parcelas, as múltiplas, as centenas de milhares de parcelas existentes e a complexidade que está agregada a esse problema, que contributo é que a instituição podia dar para que, de facto, se pudesse desenvolver um trabalho, e quais as outras instituições que, no entender do Sr. Engenheiro, seriam necessárias para, de facto, de uma vez por todas, se criarem sinergias entre as diferentes instituições e entre os diferentes conhecimentos e saberes que confluam, de facto, para se operacionalizar e dar por concluído um trabalho desta dimensão. Sabemos que um dos grandes argumentos também, e isso também perguntava ao Sr. Engenheiro, um dos grandes argumentos que têm sido utilizados é na área dos recursos humanos, quando são ou disponibilizam conhecimentos suficientes, não têm muitas vezes os recursos humanos suficientes para desenvolver um trabalho no tempo que se pretende que seja tomado, e ao mesmo tempo também o problema da fonte de financiamento. Um dos grandes problemas que temos observado é a fonte de financiamento. Já obtivemos aqui informação de outras entidades que o custo para cada prédio operacional para registro desse cadastro seria na ordem dos 50 ou 55 euros. Portanto, isto custaria umas largas dezenas de milhões de euros. Portanto, também gostaríamos que o Sr. Engenheiro, com o saber que tem, com a experiência que tem, portanto, o contributo que a instituição que representa pode dar nesta área da cartografia e de outras áreas de conhecimento, e também se dispõe de recursos humanos suficientes e também de financiamento que pudesse desenvolver o trabalho que se pretende. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que irá intervir como deputada do Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Engenheiro Luís Souto Barreiros, o Engenheiro Fernando Mouzinho e o Engenheiro João Falcão por estarem aqui presentes. Queria começar por dizer que este projeto de lei que foi apresentado em conjunto pelo PSD, pelo CDS, resulta do trabalho que foi desenvolvido no anterior governo. Queria só fazer esta nota prévia para explicar uma questão. Resulta do trabalho que foi desenvolvido no seio do governo anterior e que não chegou depois a seu termo, tanto com a apresentação da proposta de lei por parte do governo, e nesse sentido os dois grupos parlamentares resolveram apresentar o projeto tal e qual como ele tinha sido trabalhado no seio do governo, sem fazermos alterações propostas por ambos os grupos parlamentares, porque entendemos que depois seria produtivo, na fase seguinte à apresentação do projeto, que não só nós grupos parlamentares proponentes, mas também todos os outros apresentarem as suas propostas. Dizer porquê? Porque, de facto, em todo o articulado, se tiveram a oportunidade de ler o projeto de lei, não está mencionada a participação do IFAP, que, no nosso entender, faz todo o sentido. E, portanto, era só essa nota prévia. Porquê é que faz todo o sentido? E acho que a explicação que o Angelo Souto Barreiros aqui deixou não deixa margem para dúvidas, porque o parcelar é uma, ou o cadastro é uma, é um problema com o qual o país vive há quase um século, mas que começou numa fase em que não havia digital, em que a tecnologia era muito rudimentar. E nos dias de hoje, com o acesso à tecnologia que temos e com a informação que existe de vários organismos públicos que, por diversas razões, têm informação cartográfica, qualquer que ela seja, mesmo que não tenha sido feita com objetivos de cadastro, no nosso entendimento, deve ser aproveitada numa lógica de racionalização, no fundo, dos dinheiros públicos. E o IFAP está, no nosso entender, em ótimas condições para isso. Porquê? Porque tem uma cobertura nacional elevada, e aí eu fiquei surpreendida, por acaso, com os números, porque pensei, quando disse que tinha uma cobertura, as parcelas cobriam cerca de 48% do território, eu tinha a ideia que era muito mais. O que também queria perguntar era se são os ortofotomapas que cobrem 48% do território ou são as parcelas identificadas e atualizadas que cobrem, pronto, porque...
Parcelas identificadas cobrem 41% do território continental.
Porque, e portanto, a informação está lá, assim sendo, portanto, a informação está lá, não está ainda trabalhada, porque certamente essas parcelas não são objeto de apoios e, portanto, não foi explorada a informação sobre elas. Apesar de o IFAP ter... A lógica de parcela para o IFAP não ser a mesma lógica de cadastro atualmente, porque, e se calhar aqui a maioria dos senhores deputados não saberá, mas eu, pela minha experiência profissional, trabalhei, fui técnica de parcelar e, portanto, é uma área que eu conheço bem. E apesar de atualmente uma parcela poder de parcelário do IFAP poder abarcar vários prédios rústicos, a matriz, portanto, a informação base inicialmente estava lá porque a lógica era prédios rústicos. Mesmo naquelas em que não está, em que a informação está desatualizada, eu julgo que facilmente, e isso que era a questão que vos colocava, que facilmente, ou com um acréscimo de custo muito mais reduzido do que outras entidades a fazerem no de raiz, se poderia ir conciliar e casar com a informação da matriz paradial. Por outro lado, tem também uma vantagem, que é ter um conjunto de técnicos acreditados, espalhados por todo o território, que estão... talvez nas melhores condições de proximidade com aqueles que são os proprietários dos prédios rústicos e que muitas vezes têm uma relação de proximidade com eles e que facilita, se calhar, o trabalho de chamar para a identificação, sem pôr em causa a qualidade do serviço, porque esses técnicos são acreditados. Poderiam, apesar da formação que lhes foi dada e da acreditação e do trabalho que fazem, não ter sido com o objetivo de cadastro, julgo eu e questiono se não acham que com um acréscimo de custo reduzido, ou pelo menos mais vantajoso do que formar técnicos de cadastro novos, de raiz, se não poderiam migrar os seus conhecimentos para uma conciliação daquilo que é hoje em dia o parcelário agrícola para um cadastro, uma atualização de cadastro rural. Para terminar, dizer que, para além desta informação, pronto, que, como aqui explicou, as organizações de agricultores têm, portanto, têm, não...
Tem que terminar,
trabalham,
senhora deputada.
Vou terminar, Sr. Presidente. Trabalham e que o IFAP congrega. Existe também um outro conjunto de informação que foi financiada com fundos públicos, portanto, quer sejam comunitários, quer sejam nacionais, nomeadamente as entidades gestoras das IFES, projetos de financiamento, etc., e que nós achamos que poderiam ser aproveitados neste desígnio comum, e era essa a questão que eu vos deixava, saber se de facto o IFAP acha que seria um parceiro privilegiado nesta tarefa da conclusão do parcelário, do cadastro. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados naquela que julgo ser a minha primeira vez nesta, nesta comissão. Cumprimentava também na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Diretivo os dirigentes do IFAP que aqui estão connosco. A primeira questão que gostava de colocar, aliás, dizer previamente que esta questão do cadastro consideramos que é fundamental. Nós precisamos de conhecer o nosso país, precisamos de conhecer o território para poder intervir sobre ele e definir estratégias sobre esse território. E até para anular algumas ideias de que nós parece-nos que é fundamental o conhecimento do território, mas depois, por exemplo, em matéria florestal surge agora aquela ideia de que o não conhecer os prédios abandonados são responsáveis pelos incêndios, por exemplo, ou tem uma relação muito grande quando não há estudos nenhuns que indiquem isso. E por isso até para pôr de lado essas preocupações ou para esconder algumas componentes das situações que acontecem, era importante fazer o cadastro. Por isso, e em função, agradeço muito as questões que trouxe, eu acho que clarificam muito para perceber a forma e a estrutura que têm organizada conhecimento do território para aquilo que são as necessidades do IFAP. Tinha, contudo, algumas questões. A primeira delas já acabou por ser colocada, era a percentagem de território, eu não tinha percebido inicialmente. O IFAP e o sistema de parcelário têm 48% do território, disse agora.
Cobre tudo, mas as parcelas identificadas pelos declarantes são só 41% da superfície do território.
Muito bem. Até a dúvida é, ou seja, há 52% do território que não recebe qualquer apoio para fazer atividade agrícola.
E não tem parcelas declaradas.
Esse esclarecimento. Depois, como é que a informação constante no parcelário pode dar um contributo para a elaboração do cadastro? Era importante para nós percebermos isso, a informação que o IFAP já tem em termos de parcelário, como é que ela pode ser e se é disponibilizável, se é compatível depois com algumas estruturas, nomeadamente estruturas informáticas, que possam gerir tanto o parcelário como o cadastro. Outra questão que me parece pertinente é sobre a forma de elaboração do parcelário. O Sr. Presidente falou ali até num sistema mais ou menos pesado, com mil e tal técnicos, pesado no sentido de que é muita gente, não são técnicos afetos exclusivamente à manutenção do parcelário, certamente, e são técnicos de diferentes estruturas, mas perceber como é que esta estrutura é importante a sua existência. Porque um dos problemas que nós temos com o cadastro em Portugal é que, por exemplo, a Direção-Geral do Território foi esvaziada de técnicos, e isso não ajuda a elaboração do cadastro em Portugal. E por isso perceber como é que a vossa estrutura técnica é importante para manterem o sistema. Outra preocupação tem a ver, o Sr. Presidente falou-nos aqui no parcelário, no cadastro vitícola, estamos a falar do cadastro predial. O cadastro predial depois tem as componentes da Conservatória de Registro Predial, mas depois também há uma componente de finanças. Até que ponto é que estamos aqui a duplicar a informação, nomeadamente em termos de parcelário e de cadastro? A existência de um cadastro devidamente realizado servia àquilo que eram os propósitos do IFAP ou não anulava a necessidade de existência de parcelário? É possível ter aqui uma estrutura única ou temos que sempre duplicar estruturas para conhecer o território e para administrar o território? Outra preocupação tem a ver, para além da estrutura, com os custos. O que é que custa ao IFAP, se tem isso contabilizado, em termos de o que é que custa a manter a estrutura de parcelário? E já agora, em termos de custo, e tendo em conta que o IFAP tem uma relação muito estreita com os pagamentos e com fundos comunitários, como é que há possibilidade, a partir das estruturas que fazem pagamentos, de encontrar formas de apoiar a realização do cadastro? Porque o problema de não existir cadastro em Portugal é que custa dinheiro. E vários governos tentaram fazê-lo, mas não afetaram, ou pelo menos manifestaram essa intenção de o fazer, mas nunca afetaram os recursos que precisava para fazer o cadastro. Custa dinheiro e não custa pouco, né? Os últimos números que estavam apontados não custava pouco. E por isso perceber é que, do ponto de vista agrícola, como é que se haverá essa disponibilidade de pagar a partir daí. Outra questão importante, e tendo em conta que o IFAP se, tem uma relação direta com as estruturas agrícolas, é até que ponto, na vossa perspectiva e do vosso conhecimento, a inexistência de cadastro gera, cria problemas à gestão do, do território? Se, na vossa perspectiva, o parcelário resolve o problema ou se tem conhecimento que o facto de não existir cadastro existem problemas.
Acho tem que terminar, estava tudo,
e termino já. Se naquela estrutura toda de técnicos, há, certamente haverá equipas dentro do IFAP que coordenam a estrutura toda de técnicos, tendo em conta que há técnicos externos, até que ponto é que é importante esta coordenação? E mesmo por último, se sabem porque é que não há cadastro em Portugal, tendo em conta que toda a gente considera que ele é importante, já passaram muitos anos depois de identificarmos que é importante, porque é que ele não existe, se tem só a ver com isto que eu referi, da afetação de recursos, ou se há mais alguma coisa para além disto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pesca, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena para uma questão rápida.
É rapidíssimo. Pronto, aproveito para cumprimentar os nossos convidados e fazer uma pergunta que surgiu depois de ouvir os vários grupos parlamentares aqui, as pessoas que interviram, que é exatamente sobre a base de trabalho, ou seja, sobre o sistema informático de informação digital. Porque me parece que, embora não tenha ouvido todas as entidades que aqui vieram a colaborar nesta nossa reflexão, pareceu-me, da vossa apresentação, que o vosso sistema de informação geográfica é aquele que está mais completo, que me parece mais completo e com mais informação. E a minha pergunta era se, uma vez, já percebi que o sistema não é fechado e há, portanto, contacto com outras entidades que vos fornecem informação e a quem vocês também fornecem informação. A minha questão era se o sistema de informação geográfica que vocês usam, o sistema informático de informação geográfica, é compatível com outros sistemas de informação geográfica que eventualmente outros institutos têm. E se essa troca de informação é fácil ou tem sido fácil de passar de um lado para o outro, porque isso eventualmente também facilitaria muito a construção depois do cadastro, de um sistema de informação cadastral, também a partir de várias entidades que têm já uma série de informação. Obrigado.
Com certeza, deputado, o seu deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir que certamente durante a resposta tenho que me ausentar porque tenho outras comissões, mas a minha camarada coordenadora nesta comissão está cá e registra aquilo que são as nossas preocupações, aliás, as respostas às nossas preocupações. Muito obrigado.
Participação, Sr. Deputado João Ramos. Bem, agora para terminar a nossa audição, dava a palavra ao Sr. Presidente, dizendo desde logo que toda a informação que o Instituto trouxe a esta comissão será posteriormente divulgada por todos os grupos parlamentares que queiram ter acesso a ela, obviamente, porque já disponibilizou para isso. Sr. Presidente, tem 10 minutos.
Está bem, eu vou tentar.
Obrigado.
Bom, eu vou tentar responder aqui. Penso que há aqui umas perguntas um pouco difíceis. Faço só já a salvaguarda que eu não sou, nós não somos especialistas em cadastro, por isso a nossa perspectiva é sempre uma perspectiva de utilizadores da informação para este fim. Por isso há aqui uma série de particularidades à volta do cadastro que eu sinceramente não me sinto competente para dizer. Tenho obviamente opinião sobre determinadas coisas, mas vou tentar responder o melhor possível. Relativamente à questão que o Sr. Deputado António Topa colocou, é assim, nós, obviamente, nós já colaboramos e estamos sempre disponíveis para disponibilizar informação. O que nós fazemos com regularidade é que nós damos a informação que temos no parcelário, que não está limitada pela questão da proteção de dados, à DGT. Ou seja, a DGT, para os seus processos, pede-nos com regularidade, e no protocolo que nós temos com a DGT de articulação disponibilizamos informação. Há, obviamente, às vezes informação que está protegida pela Lei de Proteção de Dados, que nós, quando temos dúvidas, consultamos a Comissão e de resto disponibilizamos a informação. Esta disponibilização de informação é feita por exportação de dados, não há aqui uma ligação automática de sistemas, porque os sistemas não estão a comunicar, não comunicar, e os sistemas de cada um são diferentes. Mas pronto, da nossa parte, e isso nós estamos sempre disponíveis a partilhar a informação que temos, desde com as autoridades competentes, nesse caso a DGT, obviamente naquilo que não está limitado. Não temos qualquer problema nesse aspecto e já o fazemos há bastante tempo. Por isso, agora, se calhar, também às questões que o deputado Domingos Pereira colocou sobre a natureza operacional, assim, como disse, nós, eu acho que isto é um processo complicado de trabalhar. Nós temos o nosso, nós montámos o, tivemos obrigados a desenvolver o nosso negócio para um fim muito particular, que foi o controle dos apoios. E a pressão e a exigência da Comissão Europeia foi muito grande, ou seja, o que está em causa como suporte disto são 800 milhões de euros por ano de ajudas, por isso... aquilo tem que funcionar bem, que é para dar garantias que os apoios são bem pagos, caso contrário nós pagamos muito mais do que o custo de fazer todos os cadastros no país. As multas são elevadas, por isso nós estamos obrigados a manter isto. Como é que nós também temos, como nos outros organismos, as dados de recursos humanos, não temos muito poucos recursos humanos, mas o que acabámos por criar foi um modelo em que nós mantemos connosco as funções de fazer as regras, de disponibilizar o sistema, construímos o sistema é nosso, isto não é, é software desenvolvido dentro do IFAP, ou seja, nós somos os donos do produto, porque temos uma particularidade dentro da administração pública, nós temos também uma área de desenvolvimento de sistemas de informação interna, com outsourcing em alguns casos em termos de programadores, mas é feito é nossa, e isso é o que nos tem ajudado também a ter a flexibilidade para adaptar os sistemas às nossas necessidades com a urgência que nós realmente temos que fazer. Mas na gestão deste sistema nós temos, tirando a parte informática de desenvolvimento, temos a coordenação, o fazer dos normativos, o controle de qualidade, a credenciação dos técnicos. E, ou seja, nós temos um papel mais de coordenação e de supervisão. Tínhamos numa primeira fase apenas os serviços oficiais das Direções Regionais de Agricultura que estavam no terreno a fazer este trabalho e que também por falta de recursos e porque as coisas foram evoluindo, nós acabámos por, com as organizações de agricultores com quem temos protocolos de delegação de competências já há muitos anos, evoluir para uma delegação de competências na atualização do parcelário. E foi um aspecto muito importante que nos ajudou a multiplicar a nossa capacidade de intervenção no terreno e a conseguir ter essa atualização do parcelário em larga escala. Depois evoluímos para também uma outra fase de nos envolver nos trabalhos já de gabinete de atualização do parcelário. Por isso nós temos os mesmos problemas de recursos humanos que todos os outros, demos a volta ao problema desta forma. Também, se calhar, respondendo um pouco a outras questões, eu não tenho os valores, os custos de funcionamento específicos do parcelário, mas o parcelário para nós é uma rotina, é algo que tem que estar incorporado nos nossos custos de trabalho. Nós não temos propriamente investimento novo todos os anos, temos os custos de manutenção, desenvolvimento permanente, etc. Mas estão perfeitamente incorporados na nossa atividade. Por isso, aqui, nós não nos financiamos especificamente para este fim. Tivemos, por exemplo, este caso que eu vos referi de um projeto de Simplex que nós vamos lançar agora em janeiro. Candidatámos a financiamento, mas também se não fosse iríamos fazê-lo com recursos próprios, foi uma maneira de baixar custos, mas pronto, é um valor baixinho, não é nada de milhões para fazer o que foi feito. Penso que pronto, o nosso contributo que nós podemos dar a um processo de cadastro, pronto, é a experiência que temos, a informação que temos, ela é disponível para as entidades que que a lei o permitir de ser disponível, não está alguma, devemos pôr em aberto para toda a gente. A outra, podemos colaborar com a informação, mas também podemos colaborar com a nossa experiência prática. E a nossa experiência prática foi de fazendo um sistema ir evoluindo, o que nos permitiu crescer muito e ter as coisas mais ou menos a funcionar bem naquilo que é objeto de apoio, é que nós forçamos os agricultores ou os utilizadores a corrigir a informação. Ou seja, os nossos sistemas hoje em dia, para uma pessoa se candidatar a uma ajuda, se a informação, se ele quiser candidatar uma parcela que não está atualizada, o sistema não deixa. Ou seja, ele tem que ir primeiro atualizar a parcela e só depois é que ele consegue pedir uma ajuda. Não dá para chegar, marcar uma parcela e candidatar-se. Não, ela tem que passar sempre por um técnico numa sala, ou seja, nós forçamos as pessoas a corrigirem à medida que vão tendo necessidade. Eu dou-vos um exemplo na interação que fizemos com o cadastro vitícola, como todos os sistemas que funcionam, cresceram de maneira diferente, quando se ligam, as incompatibilidades são enormes. Ou seja, eu posso ter uma vinha aqui, num, e a vinha ali no outro. E quando os ponho em cima, elas estão mesmo separadas, não é? Porque cresceram de maneira diferente. Isso é o problema que se vai colocar em todos os sistemas quando os ligarmos. Por muita compatibilidade que exista, quando formos ver, as coisas não batem certo umas com as outras. Quando nós vamos buscar informação à APA sobre as linhas de água, a linha de água aparece ao lado do rio. Quer dizer, os sistemas não foram feitos todos. Podem ser compatíveis, mas não é fácil de sobrepor. E quando se sobrepõe, vêem-se as diferenças. Mas o que é que nós fizemos no caso da vinha? Quando alguém quer pedir faz uma reestruturação da vinha, o sistema obriga a corrigir. Se a informação não está compatível em um e no outro, porque nós já os ligamos, obrigamos a corrigir. E a partir daí vamos forçando a correção da informação de base. E, obviamente, quanto mais informação nós tivermos nas camadas e que forçam esta compatibilização, o sistema vai ficando mais direito. Não pensámos em ir rever todas as parcelas do cadastro vitícola para as pôr bem, porque era um trabalho hercúleo e que, se calhar, quando acabássemos já estava desatualizado. Por isso, isto é uma atualização diária, permanente. Cada vez que eu interajo com o sistema, eu sou obrigado a corrigir o que está mal. E é isso que nós pomos, e eu penso que essa experiência em qualquer sistema que se venha a desenvolver para o cadastro, será essencial ter mecanismos de forçar a corrigir a informação de base, a partir do momento que ela esteja interligada. Por isso, eu penso que nós, obviamente, estamos disponíveis para colaborar dentro das nossas limitações com qualquer processo. Nós temos muito mais informação do que aquela que eu indiquei aqui, esta foi só alguma, nem toda está disponibilizada ou é utilizada para diferentes fins. O caso das zonas de intervenção florestal, elas estão todas identificadas no parcelário, então é uma das camadas de informação, não foi das que eu referi, mas também existe. Existem outras camadas de informação. Também, para referir, como disse, nós estávamos a fazer um trabalho também com a DGT de experiência, em que estamos a exportar algumas das delimitações de cadastro que a DGT tem, que acha que está em melhores condições, para tentar pôr como uma camada também do parcelário. Para quê? Para ela ajudar a marcação das parcelas. Não podemos, obviamente, ter dados pessoais, mas teremos os dados, iríamos ter uma camada com a delimitação dos polígonos da DGT para isso. Agora, obviamente, quando nós os sobrepomos, os erros e as coisas que estão de base aparecem. Não vão surgir, mas pronto, é uma oportunidade de melhoria e de corrigir. Estamos a fazê-los, esperamos também em breve ter isso disponível para utilização dos técnicos para facilitar a identificação. Mas pronto, temos estado a colaborar com a DGT neste aspecto. Quanto à questão da compatibilidade dos sistemas, o que eu referi há pouco, nós temos... quando as ligações hoje em dia quase todas são possíveis entre os sistemas de informação, umas mais fortes, outras menos, ou seja, o caso que nós temos com o IVV, o sistema de informação do IVV, quando eu vou fazer o cadastro, a parte gráfica, ele entrou dentro do nosso, ou seja, os dois estão quase embebidos, mas eles têm o sistema deles e nós temos o nosso sistema. Quando importamos outras informações, nem sempre, a compatibilidade não existe sempre. Como me referi, o caso dos rios, etc., não é, nem sempre é fácil, terá que haver correções e essa é sempre uma dificuldade. Nem todos os organismos têm sistemas que possam comunicar. por isso isso também é uma limitação. Agora, eu acho que há, com certeza, há muita informação dentro da administração pública que deveria ser, ir sendo partilhada e ser sobreposta, porque assim iríamos, se calhar, maximizar muito trabalho. Agora, também digo, eu penso que isso é óbvio, uma das grandes dificuldades que eu penso para o cadastro e para muitos dos processos é que nós todos, os organismos da administração pública, também temos muitas vezes uma certa dificuldade em partilhar informação uns com os outros. E isso dificulta.
Obrigado, Sr. Presidente, muito tem que terminar.
Só para concluir, penso que não sei se também a ligação só do cadastro com a agricultura é assim, só para dizer os dois temas, se existir um cadastro perfeito no país, ele não dispensa o parcelário, não quer dizer que ele não possa estar, eles possam estar interligados. O cadastro ajuda ao parcelário, porque ajuda a identificar a localização das parcelas. Mas o objetivo do parcelário não é o do cadastro, é saber essencialmente a ocupação das parcelas. Mas se houverem, e se os dois estiverem sobrepostos, há países em que o cadastro está numa camada e o parcelário está noutra, e os dois sistemas funcionam e convivem perfeitamente. Agora, um não pode eliminar, ou se eu tiver um, não vou eliminar o outro. Não posso. Os próprios ritmos de vida de cada um são diferentes. Eu só para vos dar esta indicação, que é muito relevante, nós temos um timing de trabalho muito, muito apertado, porque se não o cumprimos, podemos ter uma multa elevadíssima. E por isso, os nossos timings de produção de informação e de trabalho são, nós num ano, para vos dar um exemplo, no ano em que tiramos uma fotografia aérea nova, a fotografia está a ser tirada na primavera, ela no verão tem que estar a ser utilizada nos controlos de campo e na atualização do parcelário. Por isso, nesse próprio ano, ela tem que estar a ser utilizada. Nós chegamos ao final do ano com tudo feito, os controlos feitos, carregados, tudo com aquela informação. A DGT, pela sua
tem mesmo terminado, Sr. Presidente.
Tem outros timings, e esses timings nem sempre são compatíveis. Por isso, nós poderemos trabalhar em paralelo, em colaboração, mas nunca substituir uma coisa pela outra, apesar de elas possam estar sempre ligadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu insisti para que tínhamos de terminar, porque vamos ter outra audição a seguir, em que vamos ouvir o Instituto do Notariado, e as pessoas já chegaram. Mas, de qualquer modo, gostaria muito de agradecer a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vogais do IFAP, que trouxeram aqui muitas informações, uma comunicação excelente sobre esta matéria, que seguramente será um contributo muito importante para a criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral. Quero agradecer também às senhoras e senhores deputados a sua colaboração e pedir-vos para continuarmos, porque iremos ter uma audição a seguir de outra entidade. Bem-aja.
Muito obrigado. Vocês têm muita coisa.